alegra com isso. Vamos continuar avançando cada dia mais e mais. E eu queria iniciar a mensagem de hoje trazendo um texto para você que está lá em 1 Timóteo. Aleluia. Se você trouxe a tua Bíblia, abra aí comigo. Em 1 Timóteo, no capítulo 2. Aleluia. Vamos ler esse texto juntos. 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 3. Enquanto você vai abrindo, querido, eu quero fazer uma oração com você. Senhor Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Sabemos que será uma noite, querido, de transformação, uma noite de mudanças. Uma noite onde, de fato, a tua palavra, ela irá, Senhor, penetrar os nossos corações. Ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Para que nós possamos entender e compreender um pouco mais das suas verdades aqui. Eu declaro, Senhor, um povo liberto pelo conhecimento da palavra. Eu declaro, Senhor, um povo vivendo o teu sobrenatural, porque tem entendido a tua vontade para as suas vidas. Eu declaro, Senhor, um povo que vai continuar prosperando e avançando, porque tem escutado e obedecido a tua voz nesses dias por meio do aprendizado da tua palavra. E é sobre isso, Senhor, que eu oro e declaro sobre a vida dessas pessoas que aqui estão nessa noite. E se você, querido, querer comigo, diz amém bem alto aí. Se você encontrou 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 3, a gente vê algo muito interessante aqui que diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Essa palavra aqui que a gente lê no versículo 4, onde o Senhor fala, a qual deseja que todos os homens, é a mesma palavra homem utilizada em Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa palavra homem, que está escrito lá em Gênesis 1:26, e que o apóstolo Paulo também escreve a Timóteo aqui, ela não está só se referindo ao sexo masculino, mas está falando sobre o gênero da humanidade, está falando sobre a humanidade em si, não sobre o gênero, ao sexo masculino ou feminino, mas sobre a humanidade, sobre o ser humano. Então a gente vê, querido, nesse texto, que Deus, ele tem um desejo. Repita assim comigo: Deus tem um desejo. A gente vê, querido, que Deus, ele tem uma vontade. E qual que é essa vontade? É que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A gente vê também, querido, que Romanos 12, no capítulo 2, fala que nós precisamos moldar a nossa, não podemos amoldar a nossa mente aos padrões desse mundo, mas precisamos renovar a nossa mente com a palavra, para que o quê? Para que a gente possa provar a boa e a perfeita vontade de Deus. A gente vai ver também, querido, lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, que Deus, ele não tem planos de maldade para a nossa vida, mas planos de bondade para que nós possamos prosperar. E não só esses textos que eu citei para você, mas dentre outros tantos textos, querido, na Bíblia, a gente vai ver que o Senhor, como alguém soberano e como o nosso Pai, ele tem uma vontade e ele tem um desejo. Ele tem o desejo que a gente cresça e que a gente avance. Ele tem o desejo que a gente prospere. Ele tem o desejo que a gente adquira conhecimento. Então você vai ver, querido, a Bíblia, ela mostrando em vários textos onde o Senhor, ele tem uma vontade e ele revela essa vontade por meio da sua palavra para as nossas vidas. E como hoje é o primeiro domingo do mês, geralmente a gente faz ceia, mas devido a essa programação da Secretaria de Missões, por meio da Igreja Perseguida, o momento da ceia ficar muito curto, então a gente deixou para o próximo domingo, domingo do dia 11, a gente vai ceiar. Mas hoje, como o primeiro domingo do mês, é sempre início de série, de uma mensagem da nossa igreja, e eu quero, querido, iniciar a mensagem dessa noite, falando também sobre a série desse mês, que se chama A Vontade de Deus, a chave para o seu sucesso. Essa série, querido, foi baseada em cima, depois que eu li esse livro do Rick Renner, chamado A Vontade de Deus. Se você não adquiriu esse livro, querido, você precisa adquirir essa literatura lá no nosso Verbo Shop. Se você ver, querido, você vai ver que ela não é uma literatura tão pequena. Ela é um livro que ultrapassa as suas 200 páginas. Mas, pastor, como é que você vai passar um livro para um mês que tem mais de 200 páginas? Querido, eu creio que nessa noite eu estou falando com quem quer mudar a sua vida. São poucas pessoas, eu vou te dar uma nova oportunidade. Eu creio que nessa noite eu estou falando com pessoas que querem mudar a sua vida. E se você quer mudar a sua vida, querido, você tem que sair um pouquinho das redes sociais e investir mais em tempo com o Senhor e em qualidade de livros que vão mudar a sua vida. Você tem que, querido, começar a deixar coisas que não têm tanto valor para que você possa dedicar ao que de fato tem valor para mudar a sua vida. Porque às vezes a gente chega diante de Deus e fala, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Senhor, eu quero crescer. Senhor, eu quero avançar. E essa é a vontade de Deus para a tua vida, sim. É que você cresça, é que você avance. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? Porque mesmo sendo a vontade de Deus, isso não acontece nas nossas vidas. Porque nós não estamos dispostos a fazer o que a mudança de vida é necessária para a nossa vida acontecer por meio de sacrifícios. Por meio de mudanças de hábitos, por meio de deixar coisas que não têm tanto valor e começar a dar prioridade, querido, naquilo que de fato vai mudar a sua vida. Meu irmão, eu tenho certeza que se você entender e compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida, ela nunca mais vai ser a mesma. Quantos podem dar um glória a Deus aqui? E a vontade de Deus, meu irmão, durante todo esse mês a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, ela vem por meio da busca do Senhor. Ela vem por meio de investimentos, querido, em coisas que vão te ajudar a entender e compreender ainda mais a vontade dele para a sua vida. Porque a vontade de Deus não é onde você quer estar. A vontade de Deus é onde ele mandou você estar. Porque há uma grande diferença onde você quer estar e onde Deus mandou você estar. Muitas vezes a gente está buscando uma vida onde a gente quer estar em determinados lugares. Quando Deus, muitas vezes, não quer que nós estejamos lá. Mas quer que a gente esteja em outros lugares que é a vontade dele. E a Bíblia diz, querido, que a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A Bíblia diz que os sonhos de Deus, eles são infinitamente maiores e melhores do que os nossos sonhos. Quantos estão entendendo alguma coisa nessa noite? Eu declaro, querido, que nesse mês o Senhor vai te esticar para que você possa entender qual que é a vontade dele para a sua vida. Porque a maioria das pessoas tem fracassado e não tem vivido o sobrenatural. Porque não tem seguido a voz de Deus. Porque o Senhor não projetou caminhos de fracasso para você. O Senhor não projetou caminhos onde você não tem sucesso. O Senhor não projetou caminhos de percas e de prejuízos para você. Mas o Senhor projetou para você, querido, um caminho extraordinário. Um caminho aonde você vai prosperar. E aonde você chegar, ali vai haver vida e crescimento. O Senhor, ele projetou essas realidades para você. E se a gente entender, querido, e compreender um pouco dessas coisas, com certeza a sua vida, ela nunca mais vai ser a mesma. Então a gente entendeu nesses textos aqui que o Senhor, ele tem uma vontade. Que o Senhor, ele tem um desejo. Então já pega como revelação nessa noite. Não é a vontade de Deus que você continue perecendo. Não é a vontade de Deus fazer com que você fique passando de prova em prova para poder te testar em alguma coisa. Não é da vontade de Deus que você esteja enfermo para que ele possa mostrar que ele é o Deus que cura. Não é da vontade de Deus que você esteja passando por necessidade financeira para ele te provar que ele é o Deus que supre todas as suas necessidades. Não. Não é a vontade de Deus. Porque se fosse a vontade de Deus, a gente já teria encontrado na Bíblia texto onde dizia, eu vou colocar doença em você, para que quando você estiver quase morrendo, aí eu venho com o meu poder e te restauro. Porque se fosse a vontade de Deus, querido, que você passasse por necessidade financeira, a gente encontraria texto na Bíblia onde dizendo, olha só, eu vou fazer você pobre, mais pobre do mais pobre que existe nessa terra. Quando você não tiver mais quase nada, quando você já estiver no estado de desnutrido, eu venho com a minha mão poderosa, te prospero e faço você crescer. Mas não é isso que a gente encontra. A gente vê, querido, na Bíblia que o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades. O que eu vejo na Bíblia é o meu pastor, é o meu Senhor e nada vai me faltar. O que eu vejo na Bíblia é que Cristo, ele me fortalece todos os dias. O que eu vejo na Bíblia é que se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo. O que eu vejo na Bíblia, querido, é que 1000 cairão ao meu lado, 10000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Essa noite eu quero que você entenda, querido, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para você. Se tem algo acontecendo, querido, de errado na sua vida, é porque, de fato, o Senhor, Ele quer te tratar de uma maneira sobrenatural nesses dias. O Senhor, Ele quer te mostrar, querido, o verdadeiro caminho do sucesso e do crescimento para você. E eu te falo, querido, nessa noite, de fato, a vontade de Deus para a sua vida não é onde você quer estar, é onde Ele projetou você para estar. É onde Ele criou você para estar, meu irmão, porque ali, de fato, você vai ter crescimento, você vai ter avanço. E a gente vê lá em Atos, 2 Reis, capítulo 5, 9. Eu quero que você leia esse texto comigo. É um texto um tanto conhecido. Aleluia. 2 Reis 5, 9, a Bíblia diz assim. 2 Reis, capítulo 5, no versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, porque se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. E no versículo 13, a Bíblia diz assim: então, chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e logo ficou limpo. Primeira coisa, querido, que eu quero que a gente entenda nessa noite, sobre como compreender a vontade de Deus para a nossa vida, essa é a chave do nosso sucesso, é que você precisa dar atenção às pequenas instruções. Repita assim comigo: pequenas instruções vão mudar a minha vida. A gente vê aqui, querido, nesse texto, que Naamã, ele estava passando por uma enfermidade que até então não tinha cura, era lepra. E ele chega no profeta, e o profeta nem vai até ele, manda um mensageiro. O profeta não chega diante dele e fala: olha só, eu vou te ungir com óleo ungido, eu vou passar a minha mão sobre todo o teu corpo de lepra, e o céu vai se abrir, o fogo vai descer, Gabriel e Miguel, junto com o Espírito Santo, vão te levar na carruagem, você vai ser curado. Não, não foi isso que aconteceu. Provavelmente Naamã estava pensando isso, em um espetáculo, em um show, em algo extraordinário para que a cura dele pudesse acontecer. Mas o profeta, guiado pelo Espírito, falou assim: não, eu não vou nem até ele, mas eu tenho uma palavra para ele. Se ele for até o rio Jordão e mergulhar 7 vezes, ele vai ser curado. Aquela mensagem chega até Naamã e ele fica indignado, porque ele queria aquele show, ele queria aquele espetáculo, ele queria que o céu se abrisse e o próprio Deus falasse com ele: eu vou te curar, meu filho. Mas não foi o que aconteceu. Aconteceu ali uma simples instrução que ia mudar a vida dele. E graças a Deus, porque ele estava cercado de pessoas sábias. Repita-se comigo: eu preciso estar rodeado de pessoas sábias da palavra. Quando você, querido, está cercado por pessoas que não têm no que te agregar, não têm no que te acrescentar, e ainda por cima, além dele não te acrescentar, ele está te influenciando, querido, ao fracasso e ao insucesso, você não pode estar associado a esse tipo de pessoa. Você precisa, querido, estar associado a pessoas que vão te fazer crescer. Você precisa estar associado a pessoas que vão te falar a verdade. Que vão olhar na sua cara e dizer: meu irmão, você tem que corrigir, para de pecar. Você tem que estar, querido, associado a pessoas que vão estar sempre te estimulando ao crescimento. Sempre te empurrando, querido, para a nova fase de Deus. Sempre elevando você. E o servo de Naamã olhou para ele e disse: meu Deus, meu pai, meu senhor, peraí, o teu milagre está aqui, você tem que atentar, preste atenção. Tem algo aqui para você, para ser curado. Não deixa com que o ego, não deixa com que a soberba roube a bênção de Deus da tua vida. Olha só, se ele tivesse te pedido algo grande, algo difícil, algo impossível de acontecer, será que você, Naamã, não teria feito? É claro que eu teria feito. Então, se algo difícil você faria, que dirá algo simples? Vai lá, escuta o homem de Deus, e escuta a voz de Deus através desse homem, a tua vida vai ser transformada. E por conta daquele conselho, Naamã obedeceu à instrução do profeta e ele foi curado. E sabe, querido, que muitas vezes nós não temos dado atenção a pequenas instruções de Deus para a nossa vida, para que a gente possa ter uma vida de sucesso. Muitas vezes a gente está esperando de fato o céu se abrir e Deus descer e olhar face a face para a gente dizer, olha só, você vai pegar o caminho da direita e lá vai ser o lugar do teu crescimento. Às vezes a gente está esperando um profeta ungido da parte de Deus vir bater até na nossa casa e disse, olha, eu estava dormindo, mas o Senhor me acordou e disse para te dar essa palavra. Queridos, eu não estou duvidando dessas coisas. Eu não estou dizendo que o Senhor ele pode enviar alguém para falar com você. Eu não estou dizendo que o Senhor ele pode, né, mostrar para você através de uma visão, de um sonho, qual que é o teu caminho de sucesso, qual que é o teu lugar de crescimento. Mas sabe que na maioria das vezes são pequenas instruções. Às vezes você está esperando uma grande direção quando Deus ele está falando por meio da minha vida aqui nessa noite. Perdoa o teu irmão que está do teu lado e larga a mão dessa ofensa. Uma pequena instrução, querido, que vai mudar a sua vida. Porque muitas pessoas têm caído na armadilha da ofensa e não vivido o caminho de sucesso da parte de Deus. Quando uma pequena instrução, querido, pode mudar totalmente a tua vida. No sentido de, meu irmão, por que você parou de dizimar e ofertar? Continua investindo naquele lugar que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. E não falo eu, querido, porque eu sou o pastor dessa igreja. Falo eu por conta que a palavra diz isso. Que o Senhor ele vai fazer o meu celeiro se encher fartamente, porque há fidelidade no meu coração. E muitas vezes a gente está esperando muito da parte de Deus, quando a gente nem é fiel no pouco. A Bíblia vai falar sobre as parábolas da semente, dos talentos, na verdade, em Mateus no capítulo 25, que o Senhor ele entregou talento às mãos dos seus servos. E a cada um ele entregou conforme a sua capacidade. E ele saiu de viagem, quando ele voltou, ele cobrou a multiplicação daqueles talentos nas suas mãos. E para cada um que multiplicou os seus talentos, ele disse, servo bom e fiel. Foste fiel no... Vamos ver se você conhece o texto. Foste fiel no... No pouco. E no muito eu te colocarei. Meu irmão, eu declaro sobre a tua vida que tem um muito esperado de Deus para você nessa noite. Tem algo grande, meu irmão. Tem com portas abertas da parte de Deus para a tua vida nessa noite. Ei, já foi projetado desde o momento que você nasceu. O diabo tentou acabar com a tua vida, meu irmão, no leito da barriga da tua mãe, depois que você nasceu, durante a tua caminhada. Ei, mas dardo nenhum do inferno pode tocar a tua vida. Porque um caminho grande de sucesso o Senhor já projetou para você. Quantos podem dar um glória a Deus aqui? Agora, por mais, meu irmão, que existam muito da parte de Deus para a nossa vida, existe uma fidelidade no pouco. E muitas vezes a gente quer inverter os processos. Muitas vezes a gente quer antecipar as estações. Quando Deus está falando, ei, seja fiel aqui. Nesse pouquinho que eu te confiei. Porque eu vou te colocar no muito se você for fiel aqui. Seja fiel na escala que você está no teu departamento. E eu vou te colocar em um grande lugar. Seja fiel no teu trabalho. Fazendo aquelas pequenas coisas que é te mandado. E eu vou te colocar no muito um grande dia nessa empresa. E muitas vezes a gente tem sonhado por coisas grandes e está certo, já faz parte da tua vida, mas temos negligenciado a fidelidade dos poucos. Quando, querido, se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito também. Quando você não é fiel, meu irmão, naquilo que tem chegado na sua mão, a gente não vai ser fiel quando as grandes coisas chegarem. É um princípio. Há uma lei, querido, da parte de Deus, na qual, onde a gente é fiel no pouco, o Senhor de fato colocará a gente no muito. Eu gosto muito, querido, da história de Davi, porque ela me remete a tantas coisas, ela nos mostra tantas verdades ali. E a gente vai ver, meu irmão, pessoas na Bíblia, como o próprio Sansão, que ele foi prometido desde o ventre. A Bíblia diz, querido, que o Senhor, ele concebeu um dom, um talento, a Sansão desde o ventre. Ele nasceu com promessa, ele nasceu com propósito, foi profetizado coisas sobre a vida daquele menino. A gente vê o próprio Jesus também que foi profetizado pelos antigos profetas. Reis chegaram para dar presentes para Jesus no seu nascimento. Só que a gente não vê isso com Davi. A gente não vê promessas de que Davi ele seria rei de Israel. A gente não vê que desde o ventre Davi ele seria consagrado. Em algum momento da vida de Davi ele se tornaria rei. Não. A gente não vê essas coisas, essas promessas sobre a vida de Davi. Mas aconteceu. Sabe por quê? Porque ele foi fiel no pouco. Meu irmão, não importa se um profeta chegou para você e disse que você seria grande ou não. Se alguém chegou para você e disse que seria grande ou não. Se o teu pai, ele criou você dizendo se você seria grande ou não. Isso não importa. O que importa, meu irmão, se você for fiel naquilo que tem chegado na sua mão, o Senhor, ele vai te colocar no muito. E a gente vê que quando Samuel, ele chega na casa de Jessé, em busca do novo rei, nem o próprio pai de Davi lembrava dele. Mas o Senhor lembrava dele. As pessoas podem esquecer de você, meu irmão. O teu patrão pode esquecer da promoção que você está tanto aguardando. As pessoas podem até abandonar e serem injustas com você, mas o Senhor, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu na sua palavra. E nem o próprio pai de Davi lembrava dele, mas o Senhor lembrava. E quando cada um dos filhos de Jessé foi passando por ele e nenhum foi aprovado, Samuel falou, nenhum testifica aqui. Você não tem mais nenhum filho? E Jessé lembrou, eu tenho um que está cuidando lá das minhas ovelhas, lá no meu pasto. Então manda chamar ele. A Bíblia diz que quando Davi aparece na frente de Samuel, testifica no coração, esse é o novo rei de Israel. Esse é o meu escolhido, esse é o que vai carregar a marca da promessa. E sabe por que isso aconteceu, querido? Porque existia fidelidade no coração de Davi. Existia fidelidade no coração daquele menino. Ele era fiel com aquilo que era colocado na mão dele. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Davi, ele vai enfrentar Golias, a Bíblia diz que Davi, ele começa a relembrar o que ele tinha passado nos pastos cuidando das ovelhas. A Bíblia diz que Davi, ele tinha matado um urso, tinha matado um leão para poder defender as ovelhas do seu pai. Querido, eu te faço uma pergunta bem sincera. Eu não sei ao quanto ao certo tinha de ovelhas no pasto do pai de Davi, mas será que valeria a pena arriscar a própria vida para salvar meia dúzia de ovelhas que seja? Sendo que provavelmente o pai dele nem ia sentir tanta falta assim. Mas foi confiado algo na mão de Davi. E ele precisava ser fiel naquilo que foi confiado na mão dele. Meu irmão, algo foi confiado na sua mão por meio da parte de Deus. Você tem sido fiel nessas coisas? Você tem sido fiel no pouco? Você tem seguido as pequenas instruções para poder entrar de fato no caminho e na vontade de Deus para a sua vida? Porque, querido, por mais que existam muito preparado para você, se nós não estamos conseguindo ser fiéis nas pequenas coisas, dificilmente o Senhor vai nos colocar nas grandes coisas. Por mais que já estejam preparadas para as nossas vidas, se a gente não continua, querido, tendo o hábito de ser fiel naquilo que chega à nossa mão, dificilmente a gente vai viver as coisas sobrenaturais da parte de Deus. E, meu irmão, comece seguindo as instruções de Deus. Comece seguindo as pequenas direções. Às vezes a gente fica naquela afobação, naquele nervosismo, meu Deus, como é que vai ser, para onde é que vai ser, o que eu vou viver, o que vai ser agora. Meu irmão, o Espírito Santo está falando com você agora nesse momento, siga as instruções dele, siga as pequenas direções, por mais que você não tenha entendimento do caminho completo, mas dê o primeiro passo para que o Senhor ao longo da jornada possa ir revelando o seu caminho de sucesso. A Bíblia fala em Gênesis 12 que Abraão ele deu aquele passo de fé. Nem sabia para onde ia, como iria sobreviver ao ser cuidado ali, mas seguiu a direção de Deus em uma pequena instrução e teve a sua vida e a vida de toda a sua geração transformada. A vontade de Deus, querido, ela não começa em você e ela não para em você. A vontade de Deus, querido, ela vai ser perdurada pelas próximas e próximas gerações. Deixa eu te falar, os teus filhos e os filhos dos teus filhos irão usufruir da tua obediência à vontade de Deus para a sua vida. A tua geração, meu irmão, vai usufruir da tua obediência ao plano de Deus para você. Se você for obediente, querido, aos planos de Deus, com certeza a tua vida, ela nunca mais vai ser a mesma. E toda a tua geração vai ser afetada pela tua obediência. A prosperidade, querido, que começou em Abraão, não terminou em Abraão. Mas começou em Abraão e passou para o seu filho, e para o filho do seu filho, e para as próximas gerações, querido, que acreditavam na promessa. Vivem o sobrenatural de Deus por meio da vida da obediência de Abraão. Existe um legado na obediência e no plano de Deus para a sua vida, que não começa em você e muito menos termina em você. Mas se você for obediente, querido, não só você vai usufruir, mas toda a tua geração vai viver o sobrenatural de Deus por conta da tua obediência. Então siga as pequenas instruções. Às vezes são pequenas coisas que o Senhor está falando para você, para que você possa obedecer e ver de fato a vontade dele se cumprindo na sua vida. Outra coisa que eu quero falar com você, querido, está lá em Atos 11:26. Diga assim comigo: Deus é bom. Atos capítulo 11, no versículo 26. Aleluia. A Bíblia diz assim nesse texto: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Repita assim comigo: pela primeira vez foram chamados de cristãos. A segunda coisa que eu quero falar com você nessa noite é: esteja nos ambientes corretos. Você pode repetir isso comigo? Esteja nos ambientes corretos. Queridos, existe um ambiente proporcionado para o Senhor que vai potencializar o teu crescimento e a busca pela vontade dEle para a tua vida. Existe um ambiente, querido, criado por Deus, que onde você está inserido, aquele ambiente potencializa o teu crescimento, ao ponto de você entrar muito mais rápido na vontade dEle e viver de forma muito mais veloz o poder e o sobrenatural que há na obediência ao Senhor. E nesse texto, querido, que a gente acabou de ler, a gente vai ver que, se você pegar todo o contexto da história, eu vou parafrasear para que a gente possa ganhar tempo. Você vai ver que Barnabé e até então Saulo foram enviados para aquela cidade. Saulo, recém-convertido, um cristão, um homem até então defensor da lei judaica e dos costumes religiosos, perseguidor de cristãos, agora então convertido, temente ao Senhor, depois de uma grande visão que ele teve. E aí ele tem Barnabé como seu pai espiritual, como seu tutor, que começa a ensiná-lo e pastorear de uma maneira mais próxima. E a gente vê que eles dois foram para Antioquia, uma cidade totalmente de gentios, uma cidade que era totalmente entregue às promiscuidades, não era uma cidade como Jerusalém, que tinha os costumes da lei, judaicas, enfim. E a gente vê que Saulo e Barnabé, eles foram enviados para aquela cidade. E por que que eu li esse texto com você? Porque, querido, existe um lugar que aonde você é inserido, ali potencializa o teu crescimento. Quando Paulo, querido, ele vai para Antioquia e sai da sua cidade natal, Tarso, e Barnabé sai de Jerusalém, eles começam a viver coisas sobrenaturais naquela cidade. Por quê? Porque ali foi o lugar que o Senhor projetou para o crescimento daqueles dois. Dali, querido, começam a sair as viagens missionárias de Paulo. Através daquela cidade, daquele ambiente, Paulo começa a entender o seu chamado apostólico e se torna, querido, o maior escritor do Novo Testamento da Bíblia hoje. Por quê? Porque existe um ambiente correto para o teu crescimento e para que você possa cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Existe, querido, um ambiente necessário da parte de Deus, que se de fato você entrar, você vai viver níveis sobrenaturais da parte de Deus. Mas, querido, existem ambientes que não são propícios para o teu crescimento. Existem ambientes que não são, querido, de fato, escolhidos por Deus para que você possa avançar naquele lugar. E muitas vezes a gente não tem entrado na vontade dEle, porque nós estamos em ambientes errados. Temos o coração temente, temos a vontade de obedecer. Já foi profetizado pela palavra de Deus que, de fato, nós temos caminhos longos e prósperos a seguir. Mas estamos nos ambientes errados. O que não potencializa o nosso crescimento e a busca intensa em cumprir a vontade de Deus. Porque, mais uma vez, eu volto a falar para você. A vontade de Deus, ela não é no lugar que você quer. É no lugar que Ele projetou para você estar. E, na grande maioria das vezes, essas duas coisas não batem. Naturalmente falando. Às vezes está na vontade de Deus para o nosso corpo e para a nossa alma, que até então não é renovada, é algo muito difícil, é algo muito complicado de ser seguido. Mas se você obedecer, de fato você vai viver o sobrenatural de Deus. E muitas vezes nós não estamos entrando de forma total na vontade de Deus para a nossa vida, porque nós estamos cercados de ambientes errados. Sabe, querido, eu me lembro que num período que nós estávamos na pandemia, passando por toda aquela situação complicada, aonde você ia, eram informações negativas, na televisão, nas redes sociais, em qualquer lugar que você saía, você era bombardeado por informações negativas. Olha, não vai ter vida, as pessoas vão morrer, as coisas vão piorar. E aí agora as coisas não eram só mais na saúde, mas agora também era na economia, era em tudo. O mundo estava em caos naquele momento. E aonde você ia, aonde você chegava, com quem você conversava, naturalmente falando, as coisas pareciam que nada ia dar certo. Mas sabe, querido, existe um ambiente proporcionado para o Senhor, onde você está blindado desse tipo de informação. E por mais que as pessoas não estão crescendo e avançando, você está crescendo e prosperando a 100 por 1. Meu Deus do céu, mas como é que você está crescendo em um tempo de crise? Porque existe uma promessa sobre a minha vida, que aonde eu pisar e tocar, ali haverá abundância. Meu Deus, mas está todo mundo adoecendo e pegando essa virose, como é que você continua curado? Porque existe uma promessa sobre a minha vida, que mal nenhum, praga nenhuma alcançará a minha casa e a minha vida. Mas querido, isso só está disponível para você quando você está cercado por ambientes corretos. Quando você não dá legalidade de tipos de informações em ambientes errados entrarem na sua vida e afetar a vontade dele para você. Porque eu te faço uma pergunta, se de fato é a vontade de Deus que a gente ande em cura divina e de fato usufrua de bens de prosperidade, tenha um casamento saudável, filhos restaurados, por que muitas vezes não estamos vivendo isso? Porque às vezes nós estamos inseridos em ambientes errados que não potencializam as promessas de Deus para a nossa vida. Ficar em Tarso não ia potencializar o crescimento de Paulo e provavelmente ele nem seria esse grande homem que por mais o Senhor já tinha profetizado sobre ele. Se Barnabé tivesse continuado em Jerusalém, em um ambiente religioso, em um ambiente onde era diferente de Antioquia, onde as pessoas estavam mais aptas a receber da palavra, onde as pessoas não tinham tanto conhecimento sobre costumes religiosos, e estavam disponíveis e abertos para um mover do Espírito, provavelmente eles não teriam feito tantas coisas. Interessante, querido, porque não foi em Jerusalém, o berço do cristianismo ali, onde os apóstolos estavam reunidos e veio descer do Espírito Santo, que os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Mas foi em Antioquia, uma cidade totalmente distinta, uma cidade onde não tinha costumes judaicos. Mas o que que aconteceu naquele lugar? Eu penso que o mover do Espírito era tão grande, querido, naquele ambiente, que curas, milagres, provisões, maravilhas, eram tão explícitas que até quem não era cristão olhava, rapaz, eles são crentes. Eles têm alguma coisa diferente, o próprio Cristo habita neles. De tão intensa que era a vida no Senhor naquele tempo. E eu vejo, querido, que ambientes necessários, eles potencializam o crescimento. Quando nós, às vezes, estamos em ambientes errados e não vivendo a vontade de Deus para a nossa vida. Ambientes corretos, querido, de fato vão fazer você crescer e viver milagres. Mas ambientes errados, muitas vezes, vai fazer você não crescer. E pior ainda, ter prejuízos na sua vida. A gente passou por uma situação agora parecida recentemente, até engraçada, mas o exemplo ele combina com a ministração. Queria chamar o grupo de louvor aqui. A gente foi pescar alguns dias atrás, eu e alguns irmãos. E essa pescaria era uma pescaria muito específica. Era uma pescaria de um peixe muito comum aqui da região, chamado matrinchã. Quem aqui já comeu uma matrinchã bem feita? Rapaz, é gostosa, né? Não? Meu amigo, que peixe gostoso. E aí a gente foi com esse objetivo. Não, nessa pescaria a gente vai pegar a matrinchã. E a gente saiu para comprar as linhas específicas, que tem todo um esquema, menina. Ela não pega no tenosório de qualquer jeito, não. Não é igual uma cachorra que você põe um pedaço de pão velho lá, ela agarra e já aquele piseiro, e você não vê mais ela no meio do rio. É melindrosa, tem todo um estudo. E a gente estava se preparando para pegar aquele peixe. A gente chegou empolgado, 6:30 da manhã, já estava com as varas no rio e tudo mais. Quando a gente chegou lá, cadê o pastor Daniel? O abençoado aqui liberou as comportas da usina lá. O rio subiu e aí não conseguimos pegar as benditas da matrinchã. Porque o rio tem que estar calmo, o rio tem que estar baixo. E ele sabendo, né, da nossa ida, falou, não, o pastor Guilherme não vai pegar, não me chamou, ele vai ver o que é bom para a tosse. Liga aí as comportas da usina, o rio vai encher. E o trem começou a encher lá, menino, e quem disse que nós pegávamos a matrinchã? Tava com a linha de matrinchã, tava com a isca de matrinchã, tava com o desejo da matrinchã, mas não pegou, porque o ambiente não estava propício. Brincadeira, o pastor Daniel não fez nada, acho que nem é a função dele lá, né, é bom, soltar as comportas lá. Enfim, mas quando, queridos, você não está no ambiente correto, você pode ter o desejo, você pode ter a vontade, você pode ter até a palavra na tua boca, mas porque você não está no ambiente correto. As coisas não avançam de uma maneira que deveriam avançar, porque você não está no lugar que potencializa o teu crescimento. Mas deixa eu te dar uma boa notícia aqui, querido. O Verbo da Vida é o lugar que potencializa o teu crescimento. Aqui você encontra unção, meu irmão. Aqui você encontra mover do Espírito. Aqui você encontra conhecimento da palavra. Coisas necessárias que vão potencializar o teu crescimento e a vontade de Deus se cumprindo na sua vida. E nessa noite, meu irmão, eu quero falar para você: se distancie de ambientes que não trazem crescimento para você. Se distancie, meu irmão, de rodas de pessoas que ficam falando mal de tudo, que reclamam de tudo, que murmuram de tudo. Saia desse tipo de ambiente. Saia, meu irmão, de ambiente de pessoas que falam mal uma das outras. Saia, meu irmão, de ambiente de incredulidade. Saia de ambiente, meu irmão, onde não vai trazer um crescimento para você, mas muitas vezes tem atrasado o teu crescimento da vontade de Deus para você. Quando a gente vê aquela parábola do semeador, saiu a semear e no meio do caminho ele vai jogando sementes, vai caindo sementes, na verdade. A gente vê que aquelas sementes, elas são boas, mas o solo, o ambiente, ele não é propício. E aí, às vezes, a semente caiu, mas veio os passarinhos, comeu aquela semente. Os espinhos sufocaram aquela semente. As pedras também não deixaram ela crescer. E sabe, querido, você é uma boa semente. A palavra que você tem recebido é uma boa semente. Mas muitas vezes, essa boa semente não tem caído em uma boa terra para potencializar o seu crescimento. Até que aquela semente, ela cai em uma boa terra. E por ela ser uma boa semente, unida a uma boa terra, ela trouxe crescimento. Meu irmão, saia de ambientes que não vão trazer o teu crescimento e o cumprimento da vontade de Deus para a sua vida. Porque se você está em ambientes corretos, em lugares onde pessoas sempre falam da palavra, em lugares onde as pessoas sempre honram a liderança, em lugares onde as pessoas não estão murmurando, mas sempre estão se alegrando, mesmo que as coisas não estão indo boas, meu irmão, com certeza você vai viver o sobrenatural de Deus. Porque a vontade de Deus, meu irmão, ela não é onde você quer estar, mas onde Ele projetou você para estar. E lá vai haver crescimento, vai haver abundância, vai haver prosperidade. Porque o teu lugar, meu irmão, de crescimento é onde o Senhor te chamou para estar, cumprindo a vontade dEle para a sua vida. O ano de 2019 foi um ano muito marcante para a minha vida. Eu tinha uma nota no meu coração de que eu precisava fazer a escola de ministros em Campina Grande. Eu tinha a percepção muito forte no meu coração que ali seria uma grande mudança de chave para a minha vida e para o meu ministério. Eu sabia que eu tinha que sair de um lugar de conforto, de comodismo, e fazer com que eu pudesse entender a vontade de Deus naquele tempo de preparação. E sabe, meu irmão, que eu tinha a certeza de que eu estava no centro da vontade de Deus. Não é porque as coisas estavam dando certo não, viu, meu irmão? Porque foi um tempo onde muitas vezes a gente passou por algumas privações financeiras, onde a gente passou de fato por algumas pressões, mas nada nunca faltou, pelo contrário, mas superabundou. Mas o que eu quero falar para você, meu irmão, é que a vontade de Deus, ela não está ligada a onde você está, ou muito menos ao quadro que você vive, mas a testificação do Espírito em comprovar que ali é o lugar certo, que ali é a estação correta. A gente vê, meu irmão, o próprio apóstolo Paulo sofria naufrágios, apedrejamentos, foi abandonado diversas vezes por pessoas que investiam na sua vida e esqueciam depois de continuar contribuindo. Mas você sempre vai ver aquele homem escrevendo nas suas cartas: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu não vou reclamar, mas eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar, outra vez eu vos digo, eu vou me alegrar. O que que fazia, queridos, esse homem viver de fato a promessa de Deus, mesmo muitas vezes passando por tantas privações? O lugar que o Senhor projetou ele para estar. E com isso eu não estou dizendo que o lugar do teu crescimento é o lugar da prova, é o lugar da falta. Não, meu irmão, eu estou dizendo que, querido, o lugar da vontade de Deus é o lugar da perseverança. Que muitas vezes você não vai ver saída, você vai achar que todo mundo te abandonou, mas você tem a nota. Eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar do meu crescimento. Fulano pode ter me abandonado. O outro pode ter me esquecido. Essas pressões podem estar vindo, mas vai passar. Porque eu sei que eu estou no lugar da vontade de Deus para a minha vida. E quando você menos espera, um Pix cai na tua conta. Alguém liga para você. Alguém chama você, querido, para fazer alguma coisa. E acontece um milagre sobrenatural. Por quê? Você está na vontade de Deus, se fortalecendo em ambientes corretos. Pai, obrigado porque você é a minha luz e nada mais vai me enfraquecer. Pai, pode mil cair ao meu lado e as minhas mãos direita, mas eu não vou ser atingido. Senhor, obrigado porque todas as coisas eu posso em Ti que me fortalece. Senhor, você de fato é a minha vida, você de fato é a minha provisão. Senhor, você supre as minhas necessidades. E meu irmão, você vai criando colunas, protegendo a sua vida com ambientes corretos. Muros espirituais vão sendo levantados, que por mais que o diabo tente derrubar, não vai cair. Porque muros espirituais estão sendo levantados por meio dos ambientes corretos espirituais criados pela tua boca. Aleluia, o Senhor, Ele quer cumprir a vontade dEle na sua vida.